DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristina Cripal com as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, 25 de outubro.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pediu hoje às Nações Unidas e à comunidade internacional para continuarem a apoiar a região na luta contra o terrorismo. Na abertura de uma cimeira extraordinária na capital senegalesa de Dakar, o chefe de Estado da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, presidente em exercício do Bloco Regional, defendeu igualmente que sejam intensificadas as ações contra os grupos criminosos que praticam a pirataria na região, sobretudo no Golfo da Guiné. Na cimeira de um dia, deverá ainda ser acordada uma nova data para as eleições gerais na Guiné-Bissau, que está a ser dirigida por um presidente e um governo de transição na sequência do golpe militar de 12 de abril de 2012. O deputado Armindo Milaco da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, morreu no ataque de segunda-feira à base do movimento pelo exército moçambicano, foi hoje divulgado. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. O exército nigeriano anunciou hoje ter matado 74 presumíveis membros do grupo islâmico Boko Haram durante uma nova operação contra campos na periferia de Maiduguri, feudo da insurreição e capital do estado de Borno. A nova ofensiva segue-se à segunda-feira contra campos de Boko Haram, em outra zona de Borno, em que terão morrido 37 islamistas. As Forças Armadas da Nigéria lançaram em maio uma vasta ofensiva em três estados no nordeste do país para tentar acabar com a revolta islamista que tem afetado a região nos últimos 4 anos. Novos confrontos rebentaram hoje entre o exército e os rebeldes no leste da República Democrática do Congo, a cerca de 25 km a norte da estratégica cidade de Goma, segundo ambas as partes e as Nações Unidas. Trata-se dos primeiros confrontos registados desde a suspensão na segunda-feira das negociações entre o governo de Kinshasa e os rebeldes do movimento 23 de março ao M23, na capital ugandesa Kampala. Ambas as partes acusam-se mutuamente de terem sido atacadas primeiro. Na Tunísia, o governo e a oposição iniciaram as consultas com o objetivo de formar um novo executivo. Os dois lados manifestaram otimismo quanto à possibilidade de formar rapidamente um novo governo de tecnocratas. Antes das negociações, o primeiro-ministro Ali Larayed cedeu a uma exigência central da oposição ao prometer por escrito dissolver o seu governo no espaço de 3 semanas. A crise atual na Tunísia foi desencadeada, entre outros fatores, pelo assassínio de 2 líderes da oposição política. Os malgaches foram às urnas hoje para eleger um novo presidente num ambiente maioritariamente de tranquilidade. Trata-se do primeiro escrutínio em Madagascar desde que Andry Rajoelina acedeu ao poder através de um golpe de Estado com apoio militar em 2009. Não foram efetuadas projeções à boca das urnas, mas nenhum dos 33 candidatos é considerado um favorito, contando-se com a necessidade de uma segunda volta, provavelmente em dezembro. A Câmara de Recurso do Tribunal Penal Internacional TPI anulou hoje uma decisão da primeira instância que dispensava o vice-presidente do Quênia, William Ruto, de estar presente no seu julgamento por crimes contra a humanidade. William Ruto, de 46 anos, é o primeiro alto dirigente em funções a ser julgado pelo TPI, tendo o seu julgamento ter início a 10 de setembro. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, também foi acusado de crimes contra a humanidade pelo TPI, igualmente por presumível envolvimento na violência pós-eleitoral neste país africano entre 2007 e 2008. O Brasil emitiu um mandado de captura contra o empresário Bento dos Santos Cangamba, sobrinho por afinidade do presidente de Angola, acusando-o de chefiar uma rede de tráfico de mulheres brasileiras, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Esta não é a primeira vez que o nome do empresário, marido de uma sobrinha do presidente dos Santos, aparece nas páginas dos jornais internacionais que o dão como envolvido em casos da polícia. Em junho, por exemplo, foi também notícia em França, estando envolvido uma investigação em curso sobre a posse de elevadas quantidades de dinheiro não declarado. No atentado na Síria morreram hoje pelo menos 20 pessoas. Um carro armadilhado explodiu nas imediações de uma mesquita em Suquadi Barada. A cidade, controlada pelos rebeldes, está sitiada pelas tropas governamentais de Damasco. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Governo de Moçambique está disposto a retomar as negociações. Morre deputado da Renamo na sequência de ferimentos sofridos no ataque de segunda-feira. Madagascar foi hoje às urnas para eleger o novo presidente. Estes são os destaques desta sexta-feira, 25 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. A situação continua muito tensa e pouco clara em Moçambique. O líder do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, Afonso de Lhacama, continua desaparecido e, tal como o governo, impõe condições pouco conciliatórias para a retoma do diálogo. Cristina Kripal falou com o medianeiro entre os dois lados, o reitor da Universidade Politécnica de Moçambique, Lourenço do Rosário, que tem nova informação.
Neste momento, o governo acabou de enviar uma carta à Renamo dizendo que está disponível para se reunir na segunda-feira. Nós fizemos sentir à Renamo que o importante é resolver o problema militar, porque a Renamo tem enfatizado que, sem resolver o problema do pacote eleitoral, não há conversações sobre a questão de desmilitarização e da segurança, defesa e segurança. Mas, dadas as circunstâncias neste momento em que a base da Renamo foi ocupada, o líder da Renamo está em parte incerta, não faz sentido que se insista nisso, porque não me parece que seja prioritário. O prioritário neste momento é resolver a questão de segurança.
Mas considera que há perspectivas da Renamo aderir a esse ponto de vista?
Eu penso que tem poucas condições de poder não aderir a estas condições e abrir-se a perspectiva de diálogo.
Porquê é que o governo atacou a base de Satungira e o que é que o governo pretende agora?
Olha, também só lhe posso dizer o que está publicado e dito pelo discurso oficial e o discurso da Renamo. A Renamo diz que foi o governo que provocou. O governo diz que foi a Renamo que provocou. Portanto, nós, na opinião pública, não sabemos o que é que se passou concretamente.
Visto fora, este parece um conflito em torno da partilha das riquezas consideráveis do país. Concorda com esta visão?
Bom, esta questão da partilha equitativa das riquezas, etc., está na agenda que a Renamo colocou na discussão. Como sabe, são quatro pontos. O pacote eleitoral, questões de defesa e segurança, o problema da partidarização do aparelho do Estado e a equidade na partilha das riquezas. Portanto, não é segredo.
Falou de um possível encontro na segunda-feira. Já há alguma reação da Renamo nesse sentido?
Houve uma reação da Renamo que nos parece de todo inadequada. Quer dizer, a Renamo coloca a questão de que só voltarão para a mesa na condição de haver facilitadores e observadores para acompanhar a discussão. Ora, este aspecto era exigido quando tudo estava numa situação antes do 21 de outubro, sem haver, portanto, a fuga do líder da Renamo e esta pressão militar. Portanto, a Renamo não pode ignorar este aspecto, porque o governo, na sua carta, diz que está disponível para conversar com a delegação da Renamo, quer na vertente política, quer na vertente militar, para preparar o encontro do líder da Renamo com o Presidente da República.
A exigência de observadores estrangeiros ou independentes, será que não se prende com receios do líder da Renamo quanto à segurança da sua própria pessoa?
Quando se transforma uma questão de polícia para a situação militar, tudo pode acontecer. Naturalmente que não seria bom para a estabilidade do país qualquer dano que sofresse o líder da Renamo, porque isso traria uma incógnita no xadrez político bastante grande.
E agora pergunto-lhe, como cidadão moçambicano, simplesmente, como é que vê a perspectiva da paz?
Eu, como estou envolvido nisto, tenho algum otimismo de que, de facto, não interessa nem uma parte nem outra aquilo que se chama solução final, não é? Que é, naturalmente, o governo, com os seus meios bélicos bastante superiores, tentar fazer uma operação de limpeza. Há adeptos desta solução, como há adeptos do lado da Renamo, que é partir para a guerrilha e fechar as estradas, e sabotar os caminhos de ferro, abater postes de eletricidade, etc. Também existe isso. Só que penso que ainda é uma bolsa de opinião minoritária no país. O grosso da sociedade, da população, organizações da sociedade civil, organizações religiosas, de academia e mesmo os políticos, de uma forma geral, não são por esta via.
Esta foi uma entrevista a Lourenço do Rosário, mediador no conflito entre o governo moçambicano e a RENAMO, conduzida por Cristina Kripal. Aproveito para lançar a pergunta do dia. Por que razão o presidente Armando Guebuza não aceita a presença de observadores independentes nas negociações com a RENAMO? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ainda em Moçambique, o maior partido da oposição, a RENAMO, comunicou esta sexta-feira, através da imprensa, a morte do parlamentar Armindo Milaco. O deputado sofreu ferimentos no assalto das Forças Armadas à base militar do partido em Satungira, na província de Sofala, na segunda-feira. Os pormenores a partir de Maputo, com o Leonel Matias.
O deputado da RENAMO, Armindo Milaco, terá ficado ferido durante a operação à base de Satungira, a qual o líder da RENAMO escapou. Afonso de Lhacama encontra-se, até o momento, em parte incerta, pelo quarto dia consecutivo.
Isto ocorreu em Satungira, distrito de Gorongosa, província de Sofala, resultante de ataque militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADEM. Foi no dia 21.
Não? O governo moçambicano ainda não reagiu à notícia. Anteriormente, tanto a RENAMO como o governo tinham anunciado publicamente que não havia vítimas a registar na operação da última segunda-feira em Satungira. Na altura, fizeram um anúncio o porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, e o diretor nacional de Política de Defesa no Ministério da Defesa, Cristóvão Schume. O porta-voz da bancada da RENAMO, Renato Chalawa, afirma não ter mais detalhes sobre a ocorrência, mas acrescenta:
houve alguma dificuldade de um pronto-socorro, não posso avançar com os mais detalhes, mas apenas confirmar que sim.
O malogrado Armindo Milaco era chefe nacional de mobilização da RENAMO e membro do Conselho de Administração do Parlamento moçambicano. A DW convidou o analista político Carlton Cadeado a comentar a notícia da morte de Milaco, mas este afirmou não dispor ainda de informação suficiente para se pronunciar sobre o assunto. Questionado sobre o facto de Lhacama continuar em parte incerta pelo quarto dia consecutivo, Carlton Cadeado afirmou:
infelizmente é de lamentar que um líder político com a relevância política que representa para o processo de paz em Moçambique esteja nesta situação de fugitivo, situação de paradeiro incerto para o estatuto que ele possui no nosso processo político.
Sobre as saídas possíveis para Lhacama, Carlton Cadeado defende que
seria ele se entregar, mas também é preciso perceber que estamos a falar de um general. E um general que está em fuga na sua sobrevivência, ele não vai se entregar de qualquer maneira, sob pena disto ser assumido como uma derrota política e uma derrota militar. Outra opção seria provavelmente ele conseguir chegar a uma representação diplomática, por forma que ele tenha uma proteção.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
A escalada da tensão em Moçambique, que coloca a RENAMO num frente-a-frente direto com o governo, destoa da vontade da sociedade civil moçambicana. Vários grupos isolados e organizações não-governamentais já se mostraram contra uma guerra no país. Os apelos não param de chegar vindos de vários quadrantes e estratos sociais. A maioria dos moçambicanos ainda se recorda da guerra que terminou há 21 anos, com a assinatura do Acordo Geral de Paz. Foi por volta dessa altura que nasceu Matupé José Matusse, um conhecido blogger moçambicano, fundador do Mos Maníacos. Trata-se de uma plataforma online que agrega conteúdos culturais. Esta página, o Mos Maníacos, em conjunto com o grupo Mos És Tu, lançaram a campanha Mos Quer Paz. Matupé José Matusse conta como surgiu a ideia.
No momento em que nós começamos a ver esses rumores, entendemos que tínhamos que fazer alguma coisa. A princípio não fazíamos ideia do que seria, não tínhamos ideia nenhuma. Então, um pequeno grupo do Facebook que sugeriu, procurou-nos e sugeriu que nós divulgássemos algumas publicações que eles tinham feito com a hashtag #MosqueÉPaz. E como a nossa comunidade já é maior e tem muitos seguidores, eles entenderam que seria mais fácil divulgar a campanha através do nosso portal.
A campanha tomou, entretanto, conta do Facebook, Twitter e da própria página do Mos Maníacos, através da hashtag #MosqueÉPaz. Milhares de pessoas, sobretudo jovens, têm desde segunda-feira publicado mensagens, fotografias e apelos à paz em Moçambique.
Para nós, os jovens, esta guerra não faz nenhum sentido, porque nós só somos afetados negativamente por ela. Então, não é a nossa vontade, não é a vontade dos moçambicanos, não é a vontade dos jovens que haja guerra.
Matupé José Matusé adianta que a juventude de Moçambique está focada no desenvolvimento do país e que a guerra é uma palavra que não faz parte do léxico dos jovens.
Nos últimos anos, a palavra central ou a palavra de ordem é desenvolver Moçambique. Então, nós já somos um país pobre e agora os jovens começam a tomar um pouco o protagonismo no desenvolvimento do país. E quando surgem coisas dessas, nós ficamos assustados porque as nossas atenções agora estão voltadas para desenvolver o país. Então, para ouvir falar de guerra, preocupa-nos, deixa-nos indignados e principalmente pelo fato de esta guerra não ter nada a ver connosco como jovens e nem connosco como moçambicanos.
A página Mos Maníacos foi criada há 3 anos. A equipa foi se estendendo e hoje conta com 6 colaboradores a tempo inteiro. A maioria são artistas ligados à escrita ou à música. Inicialmente, o portal pretendia divulgar as últimas novidades das artes moçambicanas, mas com o tempo, a equipa foi expandindo a área de atuação. Hoje, o blog é feito por e para moçambicanos, especialmente com o intuito de aumentar a consciência crítica dos adolescentes.
A nossa preocupação, como mais uma vez, foi sempre entreter os jovens com coisas positivas, levar os jovens a pensar em formas alternativas de desenvolver o país. Nós tentamos sempre desenvolver os nossos seguidores, formação política, desenvolver consciência política e consciência crítica aos nossos seguidores. E esta campanha é mais uma forma de colocar os jovens a colocarem as suas vontades, porque no final das contas, como nós fomos escrever lá, para nós, os jovens, esta guerra não faz nenhum sentido.
Desde que a campanha #MosqueÉPaz foi para o ar na terça-feira, a página já recebeu mais de 5 mil visitantes e não param de chegar fotos com mensagens de paz, mensagens com um único propósito.
Nós não podemos admitir como moçambicanos uma opção diferente do diálogo, de entendimento em mesa, através das conversações. Então, nós acreditamos que nas próximas horas ou em alguns dias, nós estaremos aqui a comemorar mais uma vez a consolidação da paz no nosso país.
A página pode ser consultada em www.mosmaniacos.com/paz. Nuno de Noronha, DW.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
Perto de 8 milhões de malgaches foram hoje chamados às urnas para eleger um novo presidente. Cristina Carripal tem mais informação sobre este pleito que visa pôr ponto final na crise política e restabelecer a ordem constitucional em Madagascar. Fui eu quem explicou aos eleitores como se faz para evitar as surpresas desagradáveis, senão o voto é nulo.
Diz Landry Randrianarivelo, chefe de uma mesa de voto. Em quase todo o país, o escrutínio parece ter decorrido sem problemas, como aqui nesta Assembleia de Voto de Tamatave, a segunda maior cidade do país. Mas há exceções. No sul da ilha foi hoje morto um chefe de distrito numa Assembleia de Voto, algumas horas após o início das presidenciais. No entanto, segundo informações da agência de notícias francesa AFP, tratou-se de um ajuste de contas privado sem teor político. Outros dois incidentes marcaram a jornada, com o rapto de uma pessoa noutra Assembleia de Voto no Sul e o incêndio das instalações de voto em Tsaratana, no Norte. Para Madagascar, é importante que este escrutínio corra bem para quebrar o isolamento internacional em que se encontra desde o golpe de Estado militar que levou ao poder Andry Rajoelina em 2009. Só assim o país poderá igualmente sair da crise económica na qual se encontra, como sabe também este eleitor.
Espero que se passe bem, porque
espero muito que tudo corra bem e que esta crise não dure mais tempo, porque estamos fartos. Os negócios não andam, está tudo bloqueado. A faturação dos comerciantes recuou pelo menos 60%.
No outro chifre da feira, chuteu mais de 60%.
Mas resta saber se o escrutínio será aceito pela população, pois as queixas multiplicam-se. Há quem indique que até 25% dos eleitores recenseados se viram hoje impossibilitados de votar. Maria Rahari Narivonirina, membro da Comissão Eleitoral Nacional, diz...
Há dois casos, aqueles que não estão nas listas porque não respeitaram os prazos e aqueles bastante numerosos que se queixam de que não puderam votar apesar de estarem recenseados. É possível que se tenham enganado na Assembleia de Voto ou então falharam alguns controlos.
Os dois principais rivais destas eleições têm a particularidade de não serem candidatos. Sob pressão internacional, o presidente da transição, Andry Rajoelina, e o presidente deposto, Marc Ravalomanana, que vive no exílio na África do Sul, tiveram que se retirar do escrutínio. Mas apesar de não ter oficialmente um favorito, Rajoelina apoia o seu antigo ministro das Finanças, Heri Rajaonarimampianina, que teve ao seu dispor mais meios e acesso aos médias do país do que os seus concorrentes. O campo de Ravalomanana reuniu-se em torno de Robinson Jean-Louis, um médico que foi ministro da Saúde no governo derrubado. No dia em que o Programa Alimentar Mundial revelou que 4 milhões de malgaches que vivem em zonas rurais estão ameaçados pela fome, esta eleitora resume o que pensam os seus conterrâneos.
Depois de nos prometerem tanta coisa, espero mesmo que isto mude.
Espero bem que isso vai mudar.
Cristina Gripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O resgate de 800 refugiados africanos no mar Mediterrâneo foi notícia na imprensa alemã esta sexta-feira. Também um fim do Acordo Geral de Paz de 1992 em Moçambique causou algumas reações nos média alemães durante a semana. Acompanho o apanhado das notícias com Cristiano Vieira Teixeira.
As hostilidades em Moçambique, onde esta semana a RENAMO, o maior partido da oposição, chegou a anunciar o fim do Acordo Geral de Paz de Roma, não ganharam grande atenção na imprensa alemã. Três jornais noticiaram o agravamento do conflito entre o governo e a RENAMO. No entanto, as publicações só foram feitas a partir de quarta-feira, dois dias após os confrontos mais fortes. 21 anos de paz são suficientes é o título da matéria do jornal alemão Die Tageszeitung, na qual se explica a história por trás da quebra do Acordo de Paz de 1992 em Moçambique. A RENAMO, o mais importante partido da oposição, declarou o retorno à guerra civil, escreve o jornalista, depois de citar as promissoras reservas de gás e carvão pelas quais os investidores fazem fila. No texto, o reconhecimento de que a Frelimo trouxe a paz a Moçambique, mas também a crítica ao fato de que o presente de muitas pessoas continua a ser terrível, o que teria gerado as diversas hostilidades que marcaram o ano no país e se agravaram, levando o governo e RENAMO às armas nos últimos dias. Em Moçambique, romperam-se 20 anos de paz, escreve o Berliner Zeitung, acrescentando que a luta pelo poder recorre agora à violência aberta. O jornal da capital alemã descreve as exigências da RENAMO e as fracassadas tentativas de negociações diretas entre Afonso de la Cama e Armando Guebuza. O Berliner Zeitung aponta o ataque pelas forças do governo na segunda-feira a uma base da Renamo na Gorongosa como estopim para o fim da paz. Destaca ainda que se tratou de uma tentativa de matar Afonso de Lacama, que escapou com saúde e se encontra em local desconhecido, apesar de os militares terem qualificado o ataque como uma retaliação a ações violentas anteriores perpetradas pela Renamo. Especialistas ouvidos pelo Berliner Zeitung consideram improvável o retorno de Afonso de Lacama à luta armada. Já o Süddeutsche Zeitung escolheu o título Medo da Guerra Civil para relatar os acontecimentos em Moçambique. Além de explicar os motivos do agravamento da crise política com o uso da violência, o jornal cita testemunhas para relatar os combates e a fuga de civis que deixaram suas casas como precaução. O Süddeutsche Zeitung retorna à Guerra Fria para lembrar a história do conflito em Moçambique. Depois da independência, a Frelimo, então marxista-leninista, apoiada pela União Soviética, e a Renamo, apoiada por Estados Unidos, Rodésia e África do Sul, travaram uma sangrenta guerra civil, explica o jornalista. O jornal destaca ainda o potencial energético do país e o crescimento econômico registrado nos últimos anos, que poderia ser prejudicado com a instabilidade que a crise pode gerar e manter. Nesta sexta-feira, as fugas dos africanos com destino à Europa voltaram a ser notícia na Alemanha. As versões digitais do Frankfurter Allgemeine Zeitung, do Die Welt e do Die Zeit, entre outras publicações, noticiaram a interceptação de barcos com mais de 800 imigrantes provenientes de África em diferentes operações no mar Mediterrâneo, na costa italiana, próximo a Lampedusa. Alguns refugiados foram encaminhados para Lampedusa, outros para locais diferentes. O jornal lembrou a tragédia ocorrida no início do mês na mesma região, quando um barco com imigrantes africanos naufragou na costa de Lampedusa, deixando cerca de 360 mortos. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Cristina Cripal, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Mail de Carlton da Costa Ferreira, de Moçambique, nos chegou já há 2 ou 3 horas, em que ele nos diz: no meu ponto de vista, eu acho que o presidente Armando Guebuza não quer os observadores internacionais porque ele quer que este problema seja resolvido do jeito que o governo quer e o partido no poder. Por um lado, diz este ouvinte, é boa ideia porque estamos a aprender a resolver os nossos problemas internos sem a presença de estrangeiros. Tuvange Ipano, de Maputa, em Moçambique, escreve-nos: o chefe de Estado moçambicano teme a presença dos observadores porque algo pretende esconder no que tange ao acordo de paz. Entretanto, é de lamentar a morte de Milaco, o ouvinte refere-se ao deputado da Renamo morto no assalto à base de segunda-feira, e clamamos pelo diálogo por um Moçambique em paz e não em pólvora. Tiago, da Guiné-Bissau, diz-nos: digam ao Guebuza que deixe de tapar o céu com a peneira. Se matar o de Lacama, o cheiro atingirá todo o Moçambique. Da Beira, em Moçambique, escreve Vicente: mostra que nas eleições tem havido muitas manobras para saírem vitoriosos. E um anónimo de Nampula, igualmente em Moçambique, escreve: o pedido à participação de mediadores, até podiam ser estrangeiros, é legítimo, porque tantas rondas entre moçambicanos e nada acontece. Da Guiné-Bissau, escreve-nos Aliu Sanha Candé: acho que o presidente não almeja a paz. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz: porque Armando Guebuza não quer a paz e a resolução do problema, mas a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, deve intervir nas negociações. Boaça, um ouvinte de Angola, manda-nos esta mensagem: não é viável eliminar um opositor do pensamento porque poderá precisar-se dele num tempo oportuno. Guebuza deve saber que Moçambique não é a Frelimo e muito menos dele. E Ivo Salvador, da Guiné-Bissau: se o presidente Guebuza não aceita as negociações com participação internacional, pergunto-me que negociações serão essas. Khalilu Mané, da Fulacunda, na Guiné-Bissau, diz: para mim ele não aceitou porque os observadores poderão ver e saber o que aconteceu de concreto e que o governo não tem razão para atacar a base da Renamo. Tivemos também inúmeras respostas na nossa rede no Facebook, a nossa presença na rede social. Parece-me que já não vamos ter tempo de ler, mas dizemos aos nossos ouvintes que se podem dirigir à internet e participar no debate aceso que lá anda.
Obrigado, Cristina. Obrigado aos nossos ouvintes que nos enviaram muitas SMS e comentários no Facebook. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.